fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá, nos alegramos com você pela sua maneira de nos tratar, pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, porque a partir das suas correspondências e até através de alguns telefonemas, temos percebido este contato tão gostoso que podemos ter, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Nós nos alegramos porque você tem nos acompanhado durante esse estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus e, mais uma vez, hoje estamos abordando o capítulo 11 do livro de Hebreus. Na verdade, hoje vamos encerrar o estudo deste precioso capítulo. Vamos considerar apenas os 2 últimos versículos desse capítulo, porém, nessas poucas palavras, encontraremos uma mensagem poderosa e transformadora para as nossas vidas. Gostaria, então, que você tivesse a sua Bíblia aberta, talvez o seu caderno de anotações, para anotarmos as nossas considerações, e depois do programa, então, escrevesse para nós, falando sobre o valor do programa e como ele tem chegado até aí na sua região. Queremos saber sobre as condições técnicas, mas também queremos ouvir a sua opinião sobre o conteúdo do programa. Esse retorno para nós é importante porque através dele podemos adequar ainda mais o programa para que ele se torne mais edificante para você e para aqueles que ouvem o programa junto com você. Você sabe também que no início do nosso programa nós temos normalmente desenvolvido 2 atividades. Primeiramente, queremos registrar as suas correspondências e depois queremos e falamos com Deus através de uma palavra de oração. Então, hoje eu registro o e-mail que o Antônio nos enviou de Guarulhos, uma cidade perto da capital, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Bom dia, RTM. Graça e paz. Com alegria e gratidão a Deus, saúdo todos vocês que tanto nos abençoam. Oro para que o Senhor continue provendo, capacitando e abençoando a todos da Rádio Transmundial. Um forte abraço do Antônio. Querido amigo, nós somos gratos por suas palavras, por esse carinho, por essa comunhão cristã que podemos perceber nesse seu e-mail. A sua mensagem nos apoia e nos incentiva. E de fato temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós temos feito esses programas com o objetivo de entendermos, de considerarmos a vontade de Deus para que as nossas vidas sejam adequadas ao Senhor, que as nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor. Por isso estamos estudando a sua palavra. E assim, nós temos orado para que aquilo que nós transmitimos através das nossas considerações sobre os textos bíblicos possa ajudá-lo, ajudar a cada um de vocês a se padronizar cada vez melhor naquele padrão ideal que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como nós recebemos essa correspondência do Antônio, também gostaríamos de receber a sua correspondência. Você que está aí me ouvindo agora, Escreva depois do programa, escreva e compartilhe as suas experiências. Compartilhe suas experiências pessoais, talvez ministeriais, enfim, conte-nos como você tem recebido o programa. E agora eu quero convidá-lo a todos, quero convidar a todos, para que nesse momento possamos colocar as nossas mentes sintonizadas com a vontade do Senhor. Vamos orar pedindo para Ele a sua bênção para esse momento de estudo da sua palavra, que o seu Espírito ilumine, revele as suas verdades para nós. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós chegamos à tua presença agradecidos, porque a tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós te agradecemos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Agradecemos também porque, pela tua misericórdia, o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Então, Senhor, conforme a tua vontade, atende a necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. E também, perdoa os nossos pecados. Queremos acertar a nossa relação contigo. Queremos desfrutar da plena comunhão que o Senhor nos possibilita, pelo maravilhoso sangue do Senhor Jesus Cristo. Também te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a iluminação, o entendimento do teu Espírito, para que essa hora do estudo seja proveitosa e seja edificante para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos então os dois versículos finais do capítulo 11 da carta escrita aos Hebreus. Mesmo sem saber quem escreveu essa carta, nós percebemos nesse autor um grande interesse pelos seus leitores. Talvez até, podemos dizer, um interesse pastoral pelos seus leitores. Vendo-os quase que naufragar na fé, vendo-os vacilar na fé, desejando até voltar para a velha vida, para a antiga aliança, desejando vê-los andar para frente, caminhar para frente, e desejando que eles evitassem o retroceder, evitassem a volta ao judaísmo, nós percebemos no autor de Hebreus um cuidado muito especial, e especificamente, nesse capítulo 11, nós percebemos que ele se dedicou pessoalmente, emocionalmente, para trazer aos seus leitores uma reflexão sobre o que temos em Jesus Cristo. É lógico que nós já estudamos do capítulo 1 até o capítulo 11, 18, um profundo tratado teológico e, na verdade, um profundo tratado cristológico e soteriológico sobre o valor que temos em Jesus Cristo. Nos capítulos 1 até 10, 18, nós vimos que o autor nos mostrou não só a pessoa do Senhor Jesus Cristo como a revelação máxima, melhor e superior de Deus para conosco, mas o autor também mostrou que o sacrifício de Jesus, o ministério do Senhor Jesus, a soteriologia, isto é, a salvação que temos em Jesus, é tão superior, é tão maravilhosa, que nós não podemos voltar atrás, não podemos recusar, não podemos recuar, não podemos voltar atrás naquilo que nós já conseguimos em Jesus Cristo. Retroceder nunca mais. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. Mas certamente, do capítulo 10, 19 em diante, e especificamente nesse capítulo 11, Nós estamos vendo que o autor de Hebreus, com seu coração pastoral, não apenas elucidou questões teológicas para os seus leitores, mas ele deu uma série de exemplos vivos de vidas de homens e mulheres que conseguiram caminhar mesmo diante das dificuldades e não retrocederam, não voltaram para trás, porque eles tinham um alvo fixo, olhavam para aquilo que não se via ainda. E isso tudo só foi possível pela vida de fé. Por isso, então, que esse capítulo 11 é chamado de o capítulo dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que, pela fé em Deus, confiando em sua palavra e olhando para o alvo que Deus lhes tinha proposto, conseguiram perseverar e andar sem recusar, sem retroceder, sem recuar, e foram cumprindo diariamente a sua missão. Com sofrimento, sim, mas cumpriram a sua missão. E essa é a vida que Deus espera de nós. Então, ao estudarmos os versículos 39 e 40 do capítulo 11 de Hebreus, nós vemos que estes versículos são uma conclusão apropriada para esse relato em que o autor nos apresentou essa grande lista de homens e mulheres que viveram pela fé. Que tipo de fé? Uma fé prática, uma fé demonstrável, uma fé obediente. E assim, eles obtiveram a possibilidade de entrar e permanecer na presença de Deus. Querido amigo, os exemplos que o autor de Hebreus usou foram exemplos tanto do Antigo como do Novo Testamento. E todos eles comprovam que eu e você podemos também, pela graça de Deus, termos esse tipo de fé. Termos e desenvolvermos em nossas vidas essa fé, vivendo de uma maneira digna. E assim, nós obteremos o privilégio de mantermos comunhão com o nosso Deus. Teremos o privilégio de desenvolvermos intimidade com o nosso Senhor. Ao entrarmos pelo novo e vivo caminho aberto pelo Senhor Jesus à presença de Deus, pela fé, podemos fazê-lo com ousadia, com coragem, com liberdade. Mas tudo isso só nos é possível através da fé. É pela fé que obtemos as promessas de Deus. É pela fé que temos essa esperança, essa expectativa de usufruirmos das bênçãos que Deus tem disponibilizado para todos nós. Então, o título para esse estudo, para esses momentos de reflexão na palavra de Deus, com base nesses dois versículos, é esse o título: o valor da fé na conquista das promessas. Eu repito, o valor da fé na conquista das promessas, com base em Hebreus 11, 39 e 40. Querido amigo, o autor dessa carta foi bem franco com os seus leitores e conosco também, e disse-nos que lhe faltaria tempo para listar todos os exemplos que ele gostaria de mencionar para adverti-los a não retrocederem, mas também para mencionar esses exemplos, para que eles fossem incentivados a perseverarem e continuar no caminho da fé. No capítulo 12, como veremos no próximo programa, o autor menciona que estamos diante de uma nuvem de testemunhas. Num certo sentido, podemos ilustrar isso, podemos nos imaginar num estádio. Estamos correndo a nossa carreira cristã e temos uma grande torcida a nos incentivar a continuarmos firmes e não desistirmos. É uma corrida de obstáculos, certamente. Mas essa torcida, ou essa nuvem de testemunhas, foi descrita pelo autor de Hebreus, exatamente aqui no capítulo 11. E mesmo citando, de modo geral, poucos nomes, podemos identificar alguns deles pelo relato bíblico. Sim, querido amigo, esses homens, essas mulheres, esses heróis da fé, são exemplos para nós. Esses atos heróicos, esses atos proporcionados por esses homens e mulheres, só foram realizados, só foram possíveis através da fé. Olhando para aquilo que Deus lhes tinha prometido, eles prosseguiram pela fé. É através da fé testada e submetida ao fogo das provações que somos aperfeiçoados e recebemos a promessa de Deus. Nesses versículos 39 e 40, eles esclarecem que essas pessoas não alcançaram o cumprimento das promessas porque a consumação do plano de Deus ainda levaria muitos séculos para ser realizados. E, na verdade, esse plano divino ainda está acontecendo e só concluirá quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Esse plano maravilhoso de salvação, de redenção eterna, foi iniciado já antes da criação, na eternidade. E ele se concretizou visualmente para nós no nascimento de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Mas esse plano só se completará na volta de Jesus Cristo. E o objetivo desse plano é que todos os crentes, todos aqueles que confiam no Senhor, todos aqueles que vivem pela fé, todos nós, desde a época do Antigo Testamento, como nos crentes do período do Novo Testamento, como nos crentes de toda a história da igreja, como nos crentes dos nossos dias e aqueles que creem até os dias da volta do Senhor Jesus, todos nós, de uma só vez, sejamos aperfeiçoados para entrarmos, em definitivo, na presença de Deus. Assim, herdaremos a sua promessa de plena comunhão com Ele. E por isso, então, o princípio que podemos extrair desse texto pode ser visto nessa frase: somente pela fé alcançamos o aperfeiçoamento que Deus prometeu para nós. Somente pela fé alcançamos o aperfeiçoamento que Deus prometeu para nós. E nesse texto nós vamos encontrar 7 considerações que devemos fazer a respeito da fé. Porém, antes de fazermos essas considerações, vamos ler o texto bíblico que vai nos dar a base para as nossas considerações. Versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muito bem, depois dessa leitura, vamos detalhar e fazer essas 7 considerações. Consideramos, em primeiro lugar, que a fé é disponível, está disponível a todos os homens. Versículo 39. Paulo nos ajuda a entender essa frase. Na sua carta aos Efésios, ele diz claramente: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É certo que se discute qual é o dom de Deus ao qual Paulo se refere nesse texto. Alguns entendem que é a salvação, dom de Deus. Outros, como eu, entendemos que o dom de Deus é a fé. Essa fé é um presente de Deus para que os homens creiam. Deus nos presenteou com esse dom inefável. Na verdade, esse dom foi disponibilizado desde o Antigo Testamento, mesmo antes da Antiga Aliança ser estabelecida e firmada. Na época da promessa, já feita com Abraão, o caminho da salvação, da justificação, da vida agradável a Deus, era a fé. Mas quando olhamos para os versos iniciais desse capítulo, mesmo antes de Abraão, com Abel, Enoque, Noé, a fé já era a maneira pela qual as pessoas podiam chegar a Deus e permanecer na sua presença. Nesse caso específico, Enoque era alguém que vivia tanto pela fé e estava na presença de Deus, que um dia Deus o tomou para si. Querido amigo, é um privilégio termos esse presente da parte de Deus. Consideramos, em segundo lugar, que a fé nos concede sermos bons testemunhos. Versículo 39. A vida de fé deve ser vivida e evidenciada, mesmo que as promessas ainda hoje estejam longe de serem conquistadas. Quando vivemos dessa maneira, confiando e antevendo as promessas, damos um bom testemunho. Deus nos vê e percebe que o nosso testemunho é aceitável. Percebe que a nossa vida tem sido digna e assim é como se Ele testemunhasse a nosso respeito. Consideramos agora, em terceiro lugar, que a fé não está condicionada à concretização das promessas, ainda no versículo 39. A vida de fé que Deus requer de nós não pode estar condicionada à concretização das promessas, senão não seria uma vida de fé. Foi Jesus que disse a Tomé: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Consideramos, então, em quarto lugar, que a fé está condicionada à palavra de Deus. versículo 40. Ainda que tantas pessoas tenham feito e recebido coisas extraordinárias por meio da fé, e por isso obtiveram bom testemunho por causa da sua fé, é claro que nesse texto, eles não obtiveram a concretização da promessa. O autor quer dizer que nenhum deles viu o cumprimento das profecias referentes à chegada do Messias, mas por terem fé, por confiarem em Deus, por olharem com os olhos da fé, continuaram caminhando com segurança, sem retrocederem. Por isso, em quinto lugar, podemos considerar que a fé se coloca submissa aos valores divinos. Versículo 40. Neste versículo, continuamos percebendo que o autor quer nos mostrar, ainda mais uma vez, que Jesus Cristo é superior. Em Jesus Cristo temos algo melhor. E ele comprova essa verdade através das seguintes palavras: por Deus ter provido coisa superior a nosso respeito. Ora, é necessário entendermos que o autor está se referindo que este algo superior é a vida de fé, é a fé cristã, é a fé em Cristo. Fé em Cristo é superior, pois ela é que tem o real valor diante de Deus. A prática da lei, a obediência externa aos mandamentos, regulamentos e obrigações não levaram o homem a Deus. O verdadeiro valor considerado por Deus é a fé. E a fé em Jesus Cristo. A fé, nesse sentido, pode ser considerada, como disse Paulo referindo-se ao amor, um caminho sobremodo excelente. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E esse caminho, então, aplicado aqui a Hebreus, é o caminho da fé. É esse o caminho que é valorizado por Deus. Em sexto lugar, consideramos que a fé é que para todos do povo de Deus. Versículo 40. Ao referir-se à fé cristã, o autor mostra que, sendo recebida como dom de Deus, todos os cristãos são equiparados. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo, referindo-se a João Batista, afirmou: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7:28. Temos que considerar, então, dois fatos importantes nesse versículo. Ninguém é maior do que João Batista, porque ele foi o único profeta da antiga aliança que anunciou a vinda do Messias e viu, teve o privilégio de ver o cumprimento da sua profecia. Mas, em segundo lugar, o menor do reino dos céus é maior do que João, porque a partir da vinda do Messias, a partir da vinda de Jesus, as pessoas entram no reino de Deus crendo já direto em Jesus Cristo. E ele, Jesus, é maior do que todos. Assim, todos nós somos equiparados. E, em sétimo lugar, podemos considerar a frase final do versículo 40. Consideramos, em sétimo lugar, que a fé nos leva ao aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento é a possibilidade que temos de ter uma vida aceitável a Deus, uma vida que pode entrar e permanecer na presença de Deus. E isso só é possível pela fé, pela confiança que depositamos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O aperfeiçoamento é essa vida íntegra, madura. E essa vida íntegra e madura é a vida justificada, salva, plena, que pode nos levar à presença de Deus e pode nos fazer permanecer na presença de Deus. Ao concluirmos o estudo deste capítulo, querido amigo, quando andamos pela fé e pela fé no Filho de Deus, vivemos uma vida que agora temos ainda nesse corpo. Vivemos uma vida diferenciada. O autor de Hebreus diz-nos que esse tipo de vida é uma vida tão especial, tão fora dos padrões desse mundo, que o mundo não era digno, não é digno de gente com esse tipo de vida. A estatura espiritual desse tipo de vida faz com que esses que vivem dessa forma, pela graça de Deus, sejam presenteados com uma cidade superior. Você tem certeza que habitará nessa cidade celeste? A garantia para isso é sua vida de fé. Que Deus te abençoe nesta avaliação. E que a sua fé seja uma fé viva e prática. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.